Muito bom dia, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nessa manhã. Privilégio que Deus nos dá de ouvirmos a exposição da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que nas mãos de Deus faz aquilo que Ele soberanamente determinou na eternidade. A uns, a palavra de Deus vai amolecer, a outros, vai endurecer. Esse é o serviço que a palavra de Deus promove para o Senhor dos Exércitos, o Senhor do Altíssimo. E nós devemos nos submeter a ela e particularmente a Ele, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, o que se espera da igreja, o que se espera dos discípulos, o que se espera das pessoas que estão na presença e com o Deus dos impossíveis? O texto de Daniel, capítulo 3, vai nos responder. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Vamos dar continuidade à série que tem sido desenvolvida pelo pastor Darcy aqui nesta igreja, a série intitulada Deus dos Impossíveis. E ao refletirmos nesse texto de Daniel capítulo 3, vamos observar o que se espera do discípulo do Deus dos impossíveis. Abra aí, por favor, a sua Bíblia então, em Daniel capítulo 3. Texto da palavra de Deus que se encontra em Daniel capítulo 3, verso 28 ao verso 30. Diz assim o texto: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor, nós te louvamos pelo texto sagrado, te louvamos pela tua palavra. E ó Pai, nós que somos os teus discípulos, comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós temos o entendimento de que quando a tua palavra é exposta com fidelidade, o Senhor está falando. Portanto, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, me auxilie a ser fiel na exposição do texto, de tal maneira que o teu povo ouça reverentemente a tua voz e responda positivamente a ela. E ao Senhor, em obediência, em submissão inegociável, para a glória do teu nome, em nome de Jesus oramos. Amém. Embora Daniel seja um livro que seja vastamente tido como profético, ou melhor, como uma literatura apocalíptica, esse livro também comporta outros estilos. O livro de Daniel tem no seu conteúdo um estilo também de narrativa histórica, se os irmãos observarem com atenção, o capítulo 1 ao capítulo 6 se adequam, se harmonizam e se podem ser classificados dessa maneira, como narrativa histórica. E Daniel, no todo do seu livro, narra uma história que compreende ou que cobre um período que vai aí aproximadamente do ano 605 ao ano 336 antes de Cristo. Ou seja, 70 anos. 70 anos dramáticos que testemunharam da ascensão e do declínio do Império Neobabilônico e da ascensão do Medo-Persa como o poderio, como a nação, o império que dominaria ali no Oriente Médio de então. Além de descrever, além de apresentar uma perspectiva da corte pagã e do trato de Deus com os, digamos assim, monarcas, com os imperadores, com os maiorais seculares, Daniel também apresenta e fornece informações muito preciosas a respeito da ascensão do Império Macedônio e também informações preciosas e muito significativas a respeito do prolongado conflito entre os poderes que sucederam Alexandre o Grande. Nesse contexto, nesse cenário histórico, há um povo que se encontra exilado, um povo que está em Babilônia, o povo de Israel, particularmente as tribos do sul. Esse povo está longe da sua terra, esse povo está longe das suas raízes, e naturalmente, quando se está nessa condição, é muito esperado que haja uma expectativa de retorno. Obviamente, irmãos, essa expectativa não se dava por um sofrimento físico muito acentuado, até porque muitos dos judeus que se encontravam naquele período na Babilônia estavam desfrutando de uma certa situação interessante. Alguns, como os irmãos podem perceber, ocupavam até posições políticas proeminentes, ocupavam posições e exerciam funções importantes naquele contexto de Babilônia. Particularmente a segunda geração exilada, embora fosse povo judeu, era também, agora pelo tempo passado ali, povo de Babilônia. Mas havia uma geração, havia um grupo, particularmente a primeira geração, que ansiava voltar. E aí Daniel escreve, produz a sua obra com um propósito. Qual é o propósito de Daniel ao escrever o seu livro? O propósito dele é estimular a esperança dos exilados. Estimular uma esperança naquele pessoal, naquela gente que estava longe de casa. Agora, uma esperança em relação a quê? Esperança em relação à restauração de Israel. Uma vez que aquela nação estava dispersa, pulverizada. Lembrando que as tribos do norte foram levadas cativas pelo Império Assírio no ano de 722 a.C. 116 anos depois, as tribos do sul participam da mesma experiência, porque deu vazão e expressão aos ídolos do seu coração. E como instrumento disciplinador de Deus, foram exilados. Mas diante daquele cenário desesperador, diante da tristeza e da saudade, há uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança compõe e caracteriza o livro de Daniel. Uma esperança em relação à restauração daquele povo. Em relação a essa restauração de Israel. Agora, como? Como Daniel estimularia isso? Demonstrando que Deus usa os poderes desta terra. Deus usa os impérios, os governos, as autoridades deste mundo para concretizar os seus planos soberanos. E daí, ao demonstrar isso, ao expressar isso, ao registrar os atos do Deus dos impossíveis na história e por meio desses governos, aquilo por si só já serviria de estímulo para a esperança de um povo que poderia estar desesperançoso. Capítulo 3 de Daniel é um capítulo que já mostra no início do livro esses primeiros flashes do propósito de Daniel com a sua obra. Nós percebemos ali o Senhor usando um império para demonstrar os seus atos maravilhosos e assim estimular a esperança no seu povo que estava ali exilado. Esse capítulo, irmãos, pode ser dividido pelo menos em 5 blocos. Logicamente, nós não precisamos tomar essas divisões de uma maneira muito rígida, tá ok? Essa divisão vai apenas nos servir para compreendermos o desenvolvimento dos acontecimentos aqui no texto. É um instrumento didático apenas, para que nós tenhamos essa compreensão e acompanhemos como os fatos se desenrolam nesse contexto aqui. O primeiro bloco, digamos assim, é aquele bloco que vai do versículo 1 ao versículo 6. Um bloco no qual temos uma obra, temos um decreto e temos também as consequências para aqueles que desobedecerem ao decreto. O texto diz ali no versículo 1 ao versículo 5 que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Uma obra suntuosa. Uma estátua, uma imagem gigante, aproximadamente 27 metros de altura, por 2 metros e alguma coisa de largura. Uma imagem que tem mais ou menos as dimensões da estátua do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Portanto, uma imagem grande, de dimensões consideráveis, e, portanto, de fácil visualização. Uma obra feita, uma obra dedicada, um decreto baixado. Olha, quando rolar a música, todo mundo se prostre e adore. A orientação aqui, queridos, não toca simplesmente aspectos sociológicos. Mas essa orientação tem aspectos teológicos muito sérios, porque não era apenas uma postura de reconhecimento a uma figura, mas era uma postura de adoração. E todos que estavam naquela terra, todos que estavam naquela província, foram conclamados a se prostrarem e a adorarem aquela imagem. Não se sabe ao certo se era uma imagem de um deus que fazia parte do panteão das divindades babilônicas, ou se era uma imagem da própria pessoa de Nabucodonosor. Mas o fato é que a ordem era, independente de ser a imagem dele ou dos deuses, das divindades daquela província, o fato é que todos deveriam se prostrar e adorar diante dela depois que a música tocasse. Do contrário, fogo neles. Do contrário, lançados vivos na fornalha ardente. Esse é o primeiro bloco. Mas há um segundo bloco que está compreendido ali entre o versículo 8 e o versículo 15, onde nós encontramos uma denúncia e um inquérito. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, olha, tem um pessoalzinho aí, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, viu? Pelo contrário, não fizeram caso de ti, teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, da gaita e de todos aqueles instrumentos musicais, se prostrem, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi feita a denúncia. Tem um pessoal aí que não está obedecendo ao decreto do rei. Ah, é? Tragam-os aqui. Agora, o detalhe interessante, queridos irmãos, é que o decreto apontava para uma pena de morte imediata. Não se prostrou no fogo. Agora, não é interessante, irmãos, que diferente disso, o rei Nabucodonosor chama a Sadraque, Mesaque e Abednego? Talvez aí demonstrando uma consideração em relação àqueles jovens judeus, talvez demonstrando aí um apreço por eles, um reconhecimento pelo talento que eles demonstravam no exercício das suas funções, que eram funções importantes naquele contexto geográfico. Provavelmente, porque o decreto decretava, sendo redundante, que eles deveriam ser imediatamente jogados na fornalha de fogo ardente. Mas não, o rei o chama à sua presença e, ao que parece, ao que tudo indica, dá uma chance para aqueles três. É verdade que vocês não se prostraram? Está aí a chance. Vai tocar música. Se prostrem. Eles são inquiridos. Eles são questionados. Eles são arguídos. E aí, para finalizar a sua palavra, o rei diz: eu quero ver que Deus, com letra minúscula,
pode livrar vocês das minhas mãos. Depois dessa denúncia e do inquérito, há uma resposta e a sua consequência. Sadraque, Mesaque e Abednego, a partir do verso 17, 16, melhor dizendo, dizem: responderam estes judeus: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aí os irmãos conhecem o desenrolar da história. E o rei Nabucodonosor, furioso, tremendamente irado, conclama aí a lista, chama soldados dos mais fortes, ordena que aqueles três fossem amarrados e fossem jogados imediatamente no fogo, num fogo que foi aquecido 7 vezes mais. Talvez, se fosse um aquecimento como o padrão, eles conseguiriam ser livres, ser libertados por algum Deus com letra minúscula. Mas com o fogo aquecido 7 vezes mais, da perspectiva de Nabucodonosor, duvido, ninguém vai poder livrá-los das minhas mãos. Ninguém. E aí, vamos para o quarto trecho. O trecho em que o milagre acontece, o Deus dos impossíveis age miraculosamente, o Deus dos impossíveis opera um ato miraculoso. E aqueles homens, ali na fornalha ardente, não são atingidos pelo poder, pela força do fogo. E o último bloco: o rei, diante da ação soberana, poderosa, do Deus dos impossíveis, ele promove um outro decreto, reconhecendo o poderio do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhecendo quem era o Deus dos impossíveis. Irmãos, eu tenho convicção de que vocês já ouviram várias vezes mensagens neste texto. É ou não é verdade? Eu, pelo menos, já ouvi 5 vezes. E agora estou ouvindo pela 6ª vez, sem problema nenhum. Porque, diferente do que se pensa, quando nós pregamos, nós temos a intenção de apresentar uma coisa nova, inédita aqui. Não, não temos essa pretensão. Não é esse nosso compromisso. Nosso compromisso é de pregar aquilo que os irmãos já conhecem. Como disse um teólogo antigo, ele disse: olha, a arte de pregar não é um instrumento usado para trazer coisas novas, mas para recordar aquilo que já se sabe, para que se viva de acordo com a convicção que foi aprendida. Então, irmãos, não tenho nenhum constrangimento em repetir o texto, mas eu confesso para vocês que todas as vezes que eu ouvi mensagens a respeito dessa passagem, o destaque e os personagens principais eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não estou negando aqui, queridos, que eles sejam personagens desse texto, não estou negando isso. Não estou negando também que eles tiveram uma participação muito interessante, até fundamental. Mas eu quero dizer também que, embora eles sejam personagens presentes aqui, que tenham uma participação interessante, eles não são os protagonistas. Eles são os coadjuvantes. Porque o personagem principal aqui é o Deus dos impossíveis. E neste cenário nós podemos observar algumas características do Deus dos impossíveis. A primeira delas, primeira característica do Deus dos impossíveis: ele humilha os reinos, os maiorais deste mundo. Nabucodonosor teve a petulância, teve a coragem de fazer uma pergunta: quem é o Deus, com letra minúscula, que vos poderá livrar das minhas mãos? Ao fazer isso, o rei Nabucodonosor, ele se coloca não em pé de igualdade com as divindades, talvez ali da Babilônia, mas ele se coloca acima delas, porque ele considera que não há Deus que possa livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos dele. Eu não sou só um maioral político, eu não sou só um dominador de terras, alguém que está trabalhando em prol da expansão do império. Não sou só isso. Eu sou Deus. Quem pode livrar vocês de mim? Petulância. Petulância. Porque o texto vai mostrar que o Deus, com letra maiúscula, pode livrar. Então, primeira característica que nós podemos observar no texto aqui é que o Deus dos impossíveis humilha os reinos, as autoridades, os soberanos, os maiorais deste mundo. Segunda característica: esse Deus não precisa de defensores. Lembram da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, olha só. Seguinte, quanto a isso, não precisamos te responder. Quem é o Deus? Olha, a gente não precisa te responder. Não precisa. O Deus dos impossíveis não precisa de defensores. Pelo contrário, nós, criaturas miseráveis, vermes, finitas, devemos estar à mercê desse Deus. E isso nos leva para a terceira característica dele: o Deus dos impossíveis age livremente conforme lhe apraz. Deus é livre. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o imperador: olha, rei, o Deus a quem cultuamos, ele pode nos livrar. Mas se não, fique sabendo, nós não vamos nos prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego sabem, conhecem o poderio, conhecem o Deus dos exércitos, conhecem o Todo-Poderoso, conhecem o Deus dos impossíveis. E eles sabem que o Deus dos impossíveis tanto poderia livrá-los, tanto poderia querer livrá-los, quanto não. E se não quisesse, ele não deixaria de ser Deus. Não deixaria de ser cultuado. Não deixaria de ser o alvo do culto daqueles três. Tanto é que ele se dispõe a morrer por aquilo. Morrer em nome do Deus dos impossíveis. Ele age livremente. Ah, mas espera aí, pastor. Eu sou discípulo de Cristo. Eu mereço. Não seria justo eu que sou tão fiel. Não seria justo eu que procuro seguir a cartilha evangelicamente aprovável. Não receber, não ser atendido em meus anseios, particularmente naqueles egoístas. É injusto? É injusto? O que Paulo diria a respeito disso? Os irmãos já leram Romanos capítulo 9? Deus decidiu, Deus quis amar Jacó e rejeitar Esaú. Ele quis, vontade livre. Por quê? Um era mau e outro era bom? Não. Ele quis assim porque ele quis assim. Não foi por obra, como diz o texto, para que o propósito da eleição se estabelecesse. Ele quis assim. E aí Paulo, sabendo da reação que muitos irmãos teriam, sabendo qual seria a linha de raciocínio dos irmãos, faz a seguinte declaração: acaso Deus é injusto? Não. E ele usa uma expressão muito própria, muito característica de si: de maneira nenhuma. E ali ele conclui essa parte dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter, e terei compaixão de quem eu quiser ter. Deus é livre. E as suas atitudes vão corresponder ao seu santo caráter. Não é porque Deus é livre que ele vai fazer aí e vai reproduzir atitudes irresponsáveis. Não. As suas atitudes vão corresponder ao seu santo, ao seu gracioso, ao seu belo caráter. Além disso, uma outra característica é que Deus, o Deus dos impossíveis, subjuga as leis naturais. Fogo? Fogo queima. É ou não é? Fogo queima. Queima se Deus quiser. Em termos naturais, seguindo a ordem natural das coisas, o fogo vai queimar. Ah, não tenha dúvida quanto a isso. Mas se Deus não quiser, ele não queima. Tanto que foi essa a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus muda. Se Deus quiser, ele torce. Ele inverte, ele transforma a ordem natural das coisas, ele subjuga as leis naturais do nosso universo. E aí, ele faz fogo não queimar, e aí, ele faz da água vinho, e aí, ele faz de uma vasilha com azeite encher várias vasilhas, e aí, ele faz um leproso mergulhar 7 vezes num rio que não tinha nenhuma propriedade terapêutica, e ele sai curado. Deus subjuga as leis deste mundo. Por quê? Porque ele é Deus dos impossíveis. E finalmente, uma outra característica dele é: quando ele age com perfeição. Queridos, há um tempo atrás, meados da década de 90, era muito comum os famosos dentes de ouro. Para aqueles que passaram, que estavam vivos, existiam nessa época, vão se lembrar. Era uma febre. uma correria para ter dente de ouro. Eu tinha um amigo que disse ter recebido um desses dentes. O curioso é que, quando conversava com ele, e veja, quando eu perguntei isso, não era porque eu estava duvidando, não, é porque eu estava curioso, eu queria ver. E aí, cara, abre a boca aí. Vai lá. Cadê? Não está aí. Cadê? Rapaz, olha, deve ser o premolar, o canino. Eu não entendo nada disso, né? Eu fiquei procurando e não achei. Eu disse, você já olhou no espelho, já foi ao dentista, procurou saber o que aconteceu com o ouro, porque parece que ele perdeu as suas propriedades e voltou à sua condição normal. Meus irmãos, quando Deus opera os seus milagres, Ele opera com perfeição. E Ele vai até os seus mínimos detalhes. Sabe uma coisa curiosa que salta aos olhos aqui no texto? É que depois de Sadraque, Mesaque e Abednego terem sido lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor olha espantado, perplexo diante da cena, vendo um quarto homem ali, e ele via uma cena inusitada, uma cena extraordinária, porque aqueles quatro homens estavam lá andando no fogo, não se queimavam, estavam ilesos. E aí eles chamaram, o rei chamou para a presença, não só dele, como dos prefeitos, dos sátrapas e de toda aquela galera que estava lá. E qual foi a constatação? Nenhum fio de cabelo foi chamuscado. Nenhuma linha da roupa deles foi alvejada. E eles sequer tinham cheiro de fumaça. É como se eles não estivessem lá. Nada. De repente a roupa poderia sofrer alguns danos. Isso não mudaria o fato de Sadraque, Mesaque e Abednego terem sido libertos, preservados por Deus. Mas a ação do Deus dos impossíveis é tão tremenda, é tão poderosa, que ela vai até os seus mínimos detalhes, ela vai para as minúcias, e ela preserva até as linhas do tecido da roupa que eles usavam, protege até um fio, porque o texto diz que nem um fio de cabelo foi chamuscado. Esse é o Deus dos impossíveis. Este é o Deus a quem cultuamos. Se Ele é assim, o que se espera de nós? O que se espera de nós? Primeiro, é esperado que nós não temamos as autoridades deste século. Sabe por quê, irmãos? Pelo simples fato de que elas estão na mão do Rei dos Reis. E elas servem a Ele para o cumprimento dos seus soberanos propósitos. Nós não devemos temer o rei. Me refiro à autoridade terrena. Agora, irmãos, cada período que passa, a cada ano que passa, mais e mais as autoridades desta terra estão querendo interferir no reino de Deus. É uma leizinha aqui que hoje aparentemente é inofensiva, mas já começa a interferir na nossa realidade. Já começa a interferir no nosso contexto. E aí o que vamos fazer? Vamos dar um jeitinho para não termos aí os nossos contratempos com o rei. É isso que nós vamos fazer. Meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, porque pode-se levantar o argumento de que o pastor Abner está incentivando a igreja a não ser submissa às autoridades. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso porque eu tenho consciência de outros textos, assim como Romanos capítulo 13, que nos orienta a sermos submissos às autoridades. Mas o que eu estou dizendo aqui é que essa submissão tem limite. E o limite é até o momento em que a autoridade nos força a desobedecer a Deus. Nesse momento, a autoridade fica em segundo plano e eu tenho que obedecer à lei de Deus, custe o que custar. Lembram de Pedro e João sendo ameaçados pelas autoridades do seu tempo? Olha, diante dessas ameaças, não preguem nesse nome. Pedro e João, julguem os senhores. Se convém obedecer aos homens e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Em outras palavras, querida autoridade, a sua autoridade acaba por aqui. Daqui para frente, Deus é a lei de Deus que vai reger, não daqui para frente, entendam, mas a lei de Deus tem proeminência sobre a sua autoridade. Nós devemos tomar cuidado para não bolar o nosso jeitinho brasileiro evangélico de ser, para não termos comprometimentos com as autoridades, quando elas extrapolam o exercício das suas funções. Nós não precisamos ficar provando que Deus é Deus. Precisamos, gente, não precisamos. Nós também não devemos perder a esperança diante do mal. Não precisamos. Nós vamos chorar, sim, poderemos sofrer, sim. Nós vamos sentir dor verdadeira, real, na pele. Mas mesmo assim, nós não precisamos e não devemos perder a esperança. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego demonstraram isso. Eles tinham a convicção que poderiam morrer. Mas aquilo não os demoveu da sua posição. Eles bateram o pé e ficaram ali. Deus pode nos livrar? Beleza. Deus não pode nos livrar? Beleza. Mas nós não nos prostraremos. De igual forma, nós não devemos nos orgulhar pelo bem que recebemos. Eles poderiam, né? Eu sou o servo do Deus dos impossíveis. Eu sou o tal. Eu sou o maioral. Não é essa a atitude. Não é essa a atitude. Devemos obedecer a Deus não só por causa daquilo que Ele pode fazer, mas devemos obedecê-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez. É isso que se espera do povo que se chama pelo Deus dos impossíveis. Mesmo diante dos cenários mais adversos, mesmo diante das situações mais atribuladas, ainda que soframos, ainda que sintamos dor, nós poderemos não temer, porque nós conhecemos as capacidades do nosso Deus, o Deus dos impossíveis. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque somos privilegiados. Criaturas tão miseráveis, tão pequenas, mesquinhas, são alvo da graça do Senhor. Agora, nós não somos alvos de uma graça de um Deus com letra minúscula, mas de um Deus com letras garrafais, o Deus dos impossíveis. Por isso, Pai, diante daquilo que o Senhor é e de tudo que o Senhor já fez, que nessa manhã o Senhor estimule em nosso coração esperança, dissipação de ansiedade e coragem para proclamar o teu nome, se necessário e se for possível, diante dos reis deste mundo. Mas não só deles. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.